Sejam bem-vindos ao Wattcast, um podcast voltado para leitores e escritores do Wattpad, com entrevistas, resenhas, dicas e muito mais. O conteúdo da podosfera que traz para você os novos escritores do momento. No episódio de hoje vamos falar sobre dicas de escritas. Mas antes nós temos alguns recadinhos, né, Matheus?
Sim, vamos lá para os recadinhos.
Na agenda de recados de hoje, nós vamos falar basicamente sobre duas coisas. Que é o nosso concurso natalino, que a gente lançou no site do Wattcast.
Sim, que vocês todos vão participar, mandar contos pra gente. É melhor mandar, viu?
É, tem que mandar, senão a gente cancela o programa.
É, não vai fazer mais, ninguém mais vai participar, ninguém mais vai ouvir e ganhar nossas dicas preciosas. Nosso concurso se chama Uma Breve História sobre o Natal. É, basicamente a temática é natalina, tá aberto para todos os gêneros. Ou seja, qualquer um pode escrever, você pode escrever uma história fantástica, ficção científica, terror, o que você quiser, mas como tema principal, Natal.
Aceitamos até contos eróticos.
Mas é melhor que não.
Eu sabe o que eu pensei, cara? Da gente receber alguma coisa envolvendo o Duende e o Papai Noel.
Nossa, velho.
Eu pensei em escrever algo assim, mas eu falei, não, cancela.
Tu não ia ler isso, velho. Eu ia fingir.
Olha,
que
já dei uma dica pra alguém.
É, algum escritor ou escritora vai pegar isso aí.
É, eu espero que sim, porque eu adoraria ler.
Nossa, velho. Tá se revelando. Acho que esse é o Carlos.
Bom, o nosso conto, ele tem pequenas regras. A primeira delas é o conto deve ter entre, no mínimo, 1.000 a 5.000 caracteres com espaço. Pra quem não sabe, com espaço é o espaço da folha. Quando você tá digitando, tecla espaço, isso é espaço.
Pra quem não souber como é que olha isso, no Word, quando você tá digitando, aparece o número de palavras ali embaixo no canto esquerdo. Embaixo. Aí é só você clicar em cima e ele dá caracteres sem espaços e com espaço.
Isso, pra quem não sabe o que é um caractere, é uma letra ou um símbolo, qualquer. É símbolo de escrita, na verdade. Vocês podem fazer com um rapaz aí que descobriu o site e mandou uma mensagem pra gente no Facebook. A gente ainda vai até responder, a gente pode até responder por aqui. Sim. Bom, basicamente ele disse que o conto dele acabou tendo 7 mil, se eu não me engano, foram palavras.
Sim, foram palavras.
O que já é muito, muito maior do que caracteres. Cara, o que ele pode fazer é pegar esse conto, não digo destrinchar, mas ele deixa esse conto dele normal e faz um pequeno resumo, só faz um outro conto resumindo esse.
É, e deixa as partes mais importantes.
É, tira só a parte da ação, deixa a conversa pra outra parte e pronto.
Sim. Mas de preferência escrevam contos com essa medida que vai ser mais legal. São basicamente mini contos, né?
É algo bem legal, rápido de se fazer, né? Até porque não temos tanto tempo. O concurso vai ser definido. O prazo de entrega é até as 23 horas e 59 minutos do dia 20 de dezembro. Se você mandar as 0001 do dia 21, você está tecnicamente fora. Mas já a gente gosta do seu conto.
É, talvez, quem sabe. Então, segunda diretriz, o texto deve ser postado no Wattpad com a hashtag NatalWattcast.
Isso, não esqueça de botar a hashtag, por favor.
Porque senão não vai ser válido também. Isso é bom tanto pra divulgar a gente, quanto pra gente achar o texto de vocês lá no Wattpad.
Isso. O link do conto deve ser enviado pra gente no e-mail que tá lá no post, que a gente vai colocar também aqui no post, no mesmo post, né, tanto do concurso quanto do podcast, que é o podcastpod@gmail.com. E tem que ter o seu nome, né? Com uma mini biografia de até 250 caracteres com espaço.
Que é o normal de mini biografia, gente. Então,
isso.
É tranquilo. O prazo de envio, como o Carlos disse, corresponde até as 23h59 do dia 20 de dezembro. Então tem que enviar até o dia 20 de dezembro, senão você tá fora, tecnicamente.
Isso, e como já falamos, que pode ser de qualquer gênero literário. Mas e aí, qual é as partes boas? As partes boas.
Recompensas. Primeiro, os 5 melhores contos serão resenhados por nossa equipe no atcast.com.br. cada um será avaliado numa postagem diferente.
Prometo não resenhar de uma forma tão crítica, tão...
É, ninguém vai destruir sua conta, a gente vai pegar, né? Leve porque, na medida
porque
possível.
Porque se você foi resenhado, porque você foi um dos 5 melhores, então a gente não vai.
É, então...
A segunda recompensa, os 3 primeiros colocados serão convidados para uma entrevista no nosso podcast, né, o podcast.
Assim, que é isso que vocês estão ouvindo.
O conto de vocês, o conto de Natal e as outras obras que vocês têm no Wattpad ou obras que não estão lá.
E essa é, pra mim, a melhor parte do conto, porque é muito difícil você divulgar no Wattpad sozinho. Então aqui a gente já tem um público que participa do Wattpad, que é um público literário, e já vai ser bom pra vocês aí. E a terceira recompensa é que o primeiro colocado receberá um mimo da nossa equipe. Um livro bem especial, com o tema Natal. Mas isso. A gente não vai falar qual é, vai ficar de surpresa pra quem ganhar.
Batemos cabeça pra decidir qual seria. Aí.
É.
Mas e aí, tio? Como é que eu vou saber se eu ganhei?
Calma, pequeno gafanhoto, não se aflija. Eu vou te dizer agora. O resultado do concurso, o resultado final, será divulgado no dia 28 de dezembro. Depois do Natal, então.
Isso, depois do Natal. Então vocês fiquem calmos, façam seus contos, podem beber à vontade no Natal, porque só o resultado sai só no dia 28, quando vocês já estiverem sóbrios.
Sim. É, segundo, nossa equipe entrará em contato com os vencedores logo após a divulgação dos resultados, inclusive com o campeão, para enviarmos o supracitado mimo especial, o livro.
Isso. Deixando claro que a gente vai entrar em contato com o vencedor, e a gente vai ter um prazo, a gente vai dar um prazo para entrega, para o envio do nosso mimo.
Sim, ele não vai chegar no dia 28 que nem o resultado. Isso, claro. Vai demorar um pouco mais. É,
um pouquinho, né? Um pouquinho.
As entrevistas via podcast para o trio vencedor, além das resenhas para o Top 5, serão devidamente publicados ao longo do fim de dezembro e início de janeiro. Então não tenha pressa, a gente vai fazer um episódio só com entrevista para quem, para os 3 primeiros, e as resenhas também vão ser publicadas. Não vai ser tudo no dia 28, vai ser ao longo dos dias, então não precisa ter pressa.
Isso, porque você já vai iniciar o ano de 2017 sendo o primeiro campeão do nosso primeiro concurso, né?
É, o concurso natalino do podcast. Escrevam, mandem pra gente, escrevam coisas boas, reescrevam as histórias.
O nosso segundo recado é para falar sobre algo extremamente importante para todos nós aqui do site, que é o financiamento coletivo. Nós vamos falar sobre o Padrim e o Patreon. Para quem não sabe, o Padrim e o Patreon são duas formas de você contribuir para o nosso trabalho. Se você gosta do nosso trabalho, se você está apreciando ele, tanto no site quanto no podcast, saiba que nada disso é de graça. Sim. E a gente tem domínio próprio, como você pode ver na nossa URL, né, o .com.br.
Vai lá,
você pode entrar no nosso site e clicar na aba Padrim e Patreon, e lá tem o link Padrim.
É, ou você entra no padrim.com.br/wattcast ou patreon.com/wattcast. Aí você pode contribuir.
Isso
com
mesmo.
Com R$1 no Padrim, você pode pagar com um boleto e cartão. Ou no Patreon, $1, que é R$5, pelo cartão ou boleto. Sendo que no Patreon é só cartão internacional. Mas a gente dá a opção do Padrim também. Contribuam aí todos vocês e ajudem esse projeto a continuar.
Isso, porque a gente tem grandes ideias para o futuro.
Boas ideias. Então, esse projeto, você contribuir no Padrim, não só vai ajudar a gente a continuar com o domínio próprio, a fazer o podcast, como futuramente ter novos conteúdos para vocês.
Isso, além de que, como a gente já disse, a plataforma e os autores iniciantes daqui do Brasil estão precisando de divulgação, então nada mais do que você estar ajudando a essas pessoas a serem divulgadas. No caso, até você.
Exatamente.
Mesmo, você que está ajudando, você vai ser divulgado.
Sim, sim, e já está aí uma primeira chance de divulgação, só para dar exemplo do nosso trabalho, o concurso está aí.
Isso.
Né? A gente espera fazer outras coisas nesse sentido, que vai ajudar a divulgar muita gente que está começando.
Isso mesmo, sendo que esse concurso, o nosso mimo, vai sair do nosso bolso, né? Porque a gente não recebe nenhum tipo,
sim,
de patrocínio, mas...
Infelizmente.
Mas é isso, é pra mostrar que a gente tá mesmo focado em ajudar a galera. Olá novamente, podcastianos, galera da Esfera Podcast e da plataforma Watchpad. O nosso episódio de hoje, como já dissemos anteriormente, é sobre dicas de escrita.
É, e para começar aqui, a gente vai trazer algumas dicas que são essenciais. 7 dicas essenciais para você que quer ser escritor.
A nossa primeira dica é disciplina na escrita, né? Como todos sabem, escrever todos os dias é fundamental para quem quer seguir na carreira de escritor, pois como várias coisas que a gente faz na vida, Sim. Se tornam um hábito, então nada mais do que tornar o hábito da escrita algo que ajude você a melhorar.
Sim, eu já ouvi vários escritores dizerem que o mínimo que um cara que quer ser escritor deve fazer é separar 1 hora por dia para escrever, que não é muito. Tá, tem dias que você vai estar de saco cheio e você não vai escrever nada, mas você cria o hábito de estar sempre escrevendo alguma coisa, pelo menos 1 página, 2, 3 páginas, já é muito bom. Você vai pegando a prática e vai melhorando a cada
Sim.
dia.
Eu tenho uma dica que não tá na nossa pauta, mas que eu acho que pode valer para algumas pessoas, porque tem muita gente que tipo, não tem tempo, então tá só no celular, não tem como abrir o notebook, computador, alguma coisa assim. E tem gente que não gosta de escrever muito pelo celular. Mas a pessoa, vamos parar para pensar, a pessoa tá lá no busão mandando mensagem no WhatsApp. Tá, o que que tu faz? Tu adiciona o teu próprio número no WhatsApp, Sim. E manda mensagem pra ti mesmo, tipo, criando pequenas crônicas, sei lá, contos, algumas coisas. É uma boa.
Sim, pô, inclusive ele pode até gravar isso. Mensagens de voz, né, com ideias. Se o cara tiver uma ideia boa, tá no ônibus, vai e manda isso, pra isso. Ele. Boa dica, nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu estudo pela manhã, eu faço ensino médio, trabalho pela tarde numa livraria, olha aí. E eu sempre escrevo, velho, à noite, depois que eu chego do trabalho, eu sou regrado. Sempre escrevo, pelo menos 1 hora por dia. E quando eu não tô muito inspirado pra escrever literatura, eu tento escrever algum texto, poesia, um texto sobre meu dia, qualquer coisa. Mas só a prática de você estar ali todos os dias, eu acho que já ajuda muito.
Bom, eu trabalho numa livraria e eu chego à noite do trabalho, pego de manhã e só volto à noite. Como qualquer outra pessoa normal que mora longe do seu trabalho, passa praticamente 4 horas por dia, 3 horas por dia dentro do ônibus. Algo que eu reparei é que eu não tenho horário de ideias. Minhas ideias fluem tanto à noite, quanto de manhã, quanto de noite, quanto dormindo. Mas quando eu consigo desenvolver, quando eu vou pro trabalho, quando eu tava escrevendo o conto do Wattpad, eu geralmente escrevia na hora que eu tava no ônibus. Eu conseguia desenvolver a história na hora que eu tava no ônibus. É engraçado, mas parecia que meu cérebro tava fresco nessa hora. Porque eu tinha acabado de acordar, minha mente não tava poluída por histórias, por qualquer coisa. Então acho que era mais fácil de se concentrar. Aí eu pegava o Wattpad, abria no celular e começava a escrever ali mesmo. E fora isso, tento ler alguma coisa depois do trabalho, mas quando eu não consigo escutar podcast nem escrever, eu vou lendo. Tô terminando de ler Hamlet, do Shakespeare, e é muito interessante, cara. E olha.
Nossa, olha aí. Olha aí, o cara que lê coisa grande. Que se olhar lá meu perfil no Scooby, só tem coisa pequena.
Não, mas essa foi barata, tá? Não foi R$15, eu acho. Não, é porque eu tinha vontade de escrever um livro dele, só que eu fiquei, porra, vou começar por Hamlet, a capa me chamou a atenção.
Sim. Ah, então, falando sobre ler, você disse que lê aí no ônibus, velho. Eu adoro ler no ônibus. Eu também pego ônibus pra ir pra escola, que é distante, e para o trabalho e para voltar. E eu costumo sempre ler e ouvir podcast também. Os dois são muito bons pra quem tá começando
aí. Como esse do Hamlet, formato pocket... Eu consigo levar na bolsa e é mais fácil até pra ler em pé.
Nossa, velho, ler em pé eu não consigo, não.
Aí, fora isso...
Isso aí é nível hardcore de leitura.
Bom, é sempre manter a atenção na língua que você escreve. Seja ela português ou não. A boa prática é indispensável para a escrita. Pontuação, gramática, etc.
Pra você ser escritor, o mínimo que você deve fazer é falar o português direito, né? Escrever bem. Você não precisa ser o gênio do português, o master das gramáticas, mas o cara também não vai errar um verbo haver, uma crase, apesar de que eu erro muito crase. Mas faz um esforço, né, pra escrever direito português. Não precisa ser da primeira vez que você tá escrevendo um texto, mas depois Sim, vai fazendo a revisão do português.
A não ser que você seja um cronista, ou você queira escrever um conto com a sua fala regional. É claro que você vai utilizar, mas aí você tem que separar, né? Fala de
sim.
A estrutura de linguagem do personagem com a sua estrutura de linguagem do ao
narrador. Sim, exatamente. Você tem que saber o que tá fazendo. Não basta só você fazer. Se você for errar, também tem que errar direito, né?
Conto que eu tô escrevendo aí, que eu não posso falar pra onde. Que eu coloquei uma coisa que o Matheus falou que não existe isso lá na onde ele mora, porque eu falei uma expressão que a gente usa aqui. Não é uma expressão, é só uma colocação. E eu fiquei assim, assustado.
É uma coisa regionalista, né? É, não tem aqui, mas isso é bom porque isso aprofunda o cara no texto. É diferente você ver uma pessoa falando e se você localizar o lugar.
Sim.
Talvez algumas pessoas se identifiquem, né?
É. Então vamos fugir dos clichês. Essa é a segunda dica, né?
Sim, você tem que fugir dos clichês e você pensar em como desconstruir os arquétipos. Ou seja, você vai pegar um herói, o herói não precisa ser necessariamente perfeito. O vilão não precisa ser necessariamente mal, e assim sucessivamente. Você vai pegar um arquétipo que já está construído e vai dar o seu próprio toque a ele, vai colocar um pouco da sua essência.
Cria uma história com padre e mulher, cria uma história com um detetive homossexual, cria uma história com... acho que são coisas menos esperadas pelo público.
Velho, eu já vi muita história tipo assim, que é genial, velho. O cara pega uma parada, você acha que ele vai usar de um jeito mais sério, de um jeito mais comum, e aí o cara faz meio que de palhaçada e fica muito bom.
A terceira é reescrever. Além de escrever, a prática de reescrever é essencial. Identificar os problemas do texto e mudá-los, coisa que a gente...
Então, a gente já deve ter comentado isso em outro episódio, acho que no de narrativas. Eu acho que a gente comentou isso por alto. Mas quando eu comecei a escrever, eu não reescrevia nada, velho. Eu escrevia e achava que aquilo era intocável. E por isso minhas histórias eram mais merdas do que elas são hoje em dia. Eu não reescrevia nada. E hoje em dia eu sou extremamente louco, velho. Eu reescrevo, tipo, no mínimo 3 vezes. Eu escrevo, reescrevo, reescrevo de novo e aí eu fico revisando, mudando pequenas coisas.
Isso é uma verdade pra quem escreve letras de música.
Tem que ficar reescrevendo, né, pra dar sonoridade.
Isso, até pra acertar a palavra que combina com a frase de baixo.
Sim, sim.
Vamos refletir. Essa é a nossa quarta dica. Não apenas escrever, mas pensar sobre o que escrever. Como escrever e por quê? Pensar em como contar a história, de qual história contar e qual o objetivo dela e qual o objetivo dela será.
Essa coisa sobre refletir sobre as histórias. Ultimamente eu ando parando mais pra refletir sobre as histórias, eu não fazia tanto antes. Mas isso é bom pra você pensar sobre o que você escreve. Pensar na forma, principalmente, eu ando refletindo muito a forma. Por exemplo, se eu vou escrever em primeira pessoa, terceira pessoa, se eu vou usar palavrão, não vou usar palavrão, como é que eu vou usar os termos. Eu acho que esse momento que você para pra pensar mais na história, seja antes ou depois de escrever, pode ajudar muito.
Comigo não funciona tão bem assim. Quando eu penso em uma... Tipo, eu tenho uma ideia nova, eu penso nela por 5, 10 minutos. Em mais 5 eu já sei como vou escrever.
Porque você é um gênio, Carlos. Eu não consigo, não. Carlos, Guilherme. Eu não consigo.
Não, é porque eu tenho o mimo. Essa história se encaixa bem em terceira pessoa. Eu vou escrever assim, pronto, só isso.
Nossa,
aí se
velho.
Não der certo, eu mudo.
Então eu
tomei uma decisão.
Então eu também fico assim. Eu pensei que você escrevia era definitivo, porque eu escrevo, aí eu escrevi em primeira pessoa e depois caraca,
só que o problema é que eu nunca mudo.
Eu mudo, esporadicamente. Inclusive tem um conto aqui gigante pra mudar pra primeira pessoa que talvez um dia.
É porque se eu escrever em primeira pessoa, eu tento adequar a história. Eu não mudo o formato. Eu tento adequar.
Sim.
A quinta dica é a massa do bolo, né? Respirar, o respiro para o texto, né? Após escrever, deixar o texto descansar. Se distanciar dele por algum tempo, para quando voltar, identificar cada problema. Deixar a massa do bolo descansar, tufar, você volta com o palitinho e vai lá e tal.
Sim, sim. É tipo assim, você escreve, quando você escreve uma história, você fica muito apegado a ela. E aí quando você relê, tipo um dia depois que você escreveu a história, você nunca pega os erros que tem. Aí isso é até uma dica que eu vi Stephen King dando. Isso aqui foi que eu puxei de um texto de Stephen King, onde ele diz: escreva a sua história e deixa ela respirar, deixa ela parada por um tempo, aí depois você vai ler ela.
Algo realmente importante, porque quando você passa um tempo, você acaba esquecendo do quão importante ela é pra ti e acaba te fazendo enxergar de fora.
Sim, você desapega, né?
Taca ali a 6 aí.
A leitura em voz alta ajuda a entender melhor seu texto, como funciona a pontuação, a sonoridade das palavras e as frases, e a voz dos personagens e do narrador. Ler em voz alta, no caso, ajuda porque você... Quando você lê em voz alta, você tem uma diferença de ar que você tem, quanto de fôlego você tem pra ler. Então, se uma frase estiver muito grande, você vai saber só lendo em voz alta o que você vai sentir. Aí você pode diminuir o número de frases, acrescentar mais vírgulas. Você também vai pensar quando você lê em voz alta, você meio que interpreta o que o seu personagem tá falando, o que o seu narrador tá falando. E aí você vê se cada frase tá do jeito que ele realmente falaria ou se tá destoante.
Sim, quando eu tô lendo alguma notícia no... relacionada ao esporte no Facebook, aí eu acabo lendo em voz alta porque eu acho interessante, acho que eu fixa mais a informação, ela deixa melhor
sem
entender,
dúvida.
Eu consigo ligar todos os pontos daquela informação, fica mais fácil realmente de entender.
Sim.
A nossa sétima dica é: tenha um leitor beta, que além de todos os seus cuidados, a opinião de outras pessoas, não só de uma, claro, né, mas de várias, irá clarear problemas que você não enxerga, principalmente narrativos e de personagens.
Então, eu tenho um grande drama com leitor beta. Eu tenho um problema com leitor beta que é muito difícil, velho, de você arranjar um leitor beta, alguém que pare pra ler seu texto, pra dar uma opinião sincera. Porque se for uma pessoa que é muito seu amigo, ela vai dizer que tá sempre bom. E se for um cara que você... talvez se for um cara... Já aconteceu isso comigo, de um cara pegar um texto, ler o texto... E aí destruir, o cara não ter aquela empatia, se colocar no lugar, o cara ir falando mal, e não se colocar no seu lugar, que tá ali escrevendo, se esforçando. Então é bom você achar uma pessoa que vai fazer uma crítica construtiva, o cara que não vai destruir seu texto.
Praticar com narrativas curtas, dando o ar de autossuficiência ao seu texto e condensado. Matheus, me explica o que é um texto condensado.
Então, condensado... é você não descrever tanto. Tem gente que descreve muito, principalmente, sim, eu entendo se a pessoa descrever algo que é totalmente diferente, mas o cara parar pra descrever determinadas coisas, por exemplo, tem gente que para, principalmente escritor de fantasia, para pra descrever uma cadeira, por exemplo. Pô, você sabe o que é uma cadeira, então você coloca, Carlos sentou na cadeira. Todo mundo já sabe o que é uma cadeira, não precisa você descrever, uma cadeira de metal, com 5 parafusos, tal. Isso é, eu acho que na minha opinião, isso é condensar o texto, você cortar o que não é necessário.
Um objeto chave.
Sim, exatamente. Se for, por exemplo, numa história detetive, aí você pode dizer, na cadeira que está com uma mancha de sangue,
isso.
Blá, blá, blá.
Até porque...
Depende de história para história, cada caso é um caso, né?
Você pode descrever ou não um objeto chave, porque se é um objeto chave, às vezes você não quer que o leitor pegue a charada daquele objeto.
Assim, isso são só dicas, né? Ninguém tá aqui pra cagar regra. Ou seja, você pode fazer ou não isso e depende de como é a sua história. Você também tem que ter, como é que eu posso dizer, sensibilidade de saber se isso vai funcionar
na
sua história.
Eu adoro, cara, adoro descrever, acho uma coisa linda. No de fantasia lá, que eu, tá lá no computador, eu descrevo uma parte da cena de ação. Onde um ser humanino está lutando contra um ser humaninho. E eu acabo detalhando a roupa da pessoa que acaba sendo machucada. Porque eu achei muito importante destacar a cor, como é formada aquela roupa. Porque é algo que não é na nossa... É uma história que não se passa no nosso século. Então eu acabo tendo que... Isso, eu acabo tendo que dar. Porque a pessoa tá, sabe que, por exemplo, é de fantasia medieval. Mas é... de acordo com os filmes, de acordo com as suas informações, ela vai mais ou menos ter uma base. Só que no meu livro não tenho certeza de se é daquele jeito, então eu acabo informando um pouco de como eram as vestimentas daquela época.
Sim, eu acho que Nesse caso, o ideal para mim sobre não descrever, condensar o texto, na verdade não seria não descrever, mas não parar a narrativa para descrever. Se você tá descrevendo enquanto acontece a narração, para mim não tem problema nenhum. Claro, se não for excessivo.
Tipo, sentamos hoje aqui para gravar o podcast, eu ajeitei o cabelo, puxei o microfone de lapela, que é revestido por uma capa de não sei o que, e é preto, e eu sentei no banco azul, vermelho.
Sim, então, isso aí já é mais excessivo, né? Mas se você dizer, sentei pra escrever, ajeitei o cabelo, puxei o microfone de lapela, você tá descrevendo uma ação, né? Aí, acho que é tranquilo, pelo menos pra mim. Mas o cara parar pra descrever, por exemplo, que o microfone tem o nomezinho da marca, coloca o nome da marca, tem gente que faz isso, né? Com tantas formas de entretenimento no século XXI, na era imediatista, a escrita deve ser dinâmica, de forma que as descrições sejam apenas o necessário. Isso cai exatamente no que a gente disse anteriormente, né? De você dizer somente o necessário e descrever com ações, que o cara às vezes pode achar mais divertido assistir uma série do que ficar horas lendo como a descrição do ladrilho, do castelo,
Sim, porque
blá, blá, blá,
acho que
blá.
A maioria das pessoas acaba se prendendo pela fonte da ação. Até claro que tem gente que adora esse lado descritivo, Sim. mas acho que a maioria se prende pela ação, pela descrição das cenas, as passadas de cenas e tudo mais. Manter cuidado com a repetição de palavras, né? O eco do texto pode ser incômodo para o leitor.
Então, falando da minha experiência aqui, quando eu comecei a escrever, eu escrevi assim. Vamos supor, eu tenho um personagem Carlos e ele tem que ir para o trabalho. Carlos subiu no ônibus. Carlos sentou no banco do ônibus. Carlos deu o sinal. Carlos desceu. Você fica repetindo, então. Exatamente. Quando eu não usava Carlos, eu usava ele. Só que o problema é que eu já me referi que é ele que tá indo pro trabalho. Então eu não preciso Sim. ficar citando várias vezes que ele tá indo pro trabalho. Agora ele puxou o sinal. Você diz, ele foi pro trabalho, aí você em determinado Sim. ponto puxou o sinal, blá blá blá.
Sei lá, pode iniciar. Carlos
sujeito,
foi para o seu trabalho,
coisa.
Subiu no ônibus. Depois ele, aí vai mudando.
Exatamente, você não precisa ficar repetindo. Também, quanto a adjetivos, eu repetia muito adjetivo. Ficava dizendo, aquela parede era muito grande, aquele homem era muito grande. Eu repetia muito o mesmo adjetivo, porque eu não sabia como descrever.
A repetição de pronome, cara, quando a gente, às vezes a gente escreve sem querer, mas quando a gente para pra olhar, realmente é muito incômoda. Sei lá, ele pegou
Nossa,
o machado.
Nossa, sim, sim.
Para que ele fica cheio de ele, né?
Sim, sim. E isso aí é o que a gente falou aqui de reescrever, né? O cara tem que... Se o cara escrever isso no primeiro rascunho do texto, não tem problema. Mas ele mandar esse texto pro Wattpad, pra Amazon, pra uma editora,
sim,
ocasionalmente, é muito ruim. nossa. Se eu sou um editor e eu pego uma coisa dessa... Se eu pego duas repetições de ele no... Ele ou o nome do personagem no primeiro parágrafo, eu acho que eu já paro de ler. Olha aí, vou parar de... E com isso eu estou dizendo que eu paro de ler todos os meus textos, porque provavelmente eu repito.
Usar frases curtas, porque elas dão mais ritmo ao texto e aceleram a leitura, levando o leitor ao ponto extremo de citação.
Sim, você falou que estava descrevendo uma cena de ação naquele livro que você está escrevendo de fantasia medieval, mas que ainda não foi ao público. E eu não sei se você faz, mas eu tenho essa atenção de quando está escrevendo uma cena de ação, eu usar frases curtas. Porque quando você usa frase curta, uma sentença que o cara consegue ler em 1-2 segundos, você dá um ritmo melhor ao texto. O cara vai avançando, vai avançando, vai avançando. E quando vê, ele já terminou o capítulo, já terminou aquela cena.
Uhum. É bem interessante porque... Às vezes eu quero aumentar a frase, mas fica tão legal daquele jeito.
Menor, né? Fica legal menor.
Fulano meteu o soco na cara de George e machucou furiamente sua face.
Sim, sim. Isso já é,
cara,
já
isso,
é muito
isso
mais
é tão
forte
impactante.
Do que você ficar... Sim, sim. E é só uma sentença. Você lê aquilo e só ela já tem um impacto. Então se você manda outra sentença, a próxima sentença tem um impacto igual a essa... Velho, você já ganhou o leitor, entendeu?
Pô, George revidou com o cruzado direito.
velho, você vai usando sentença curta e parece, assim, quando eu leio um texto, que eu imagino, quando eu vejo frases curtas assim, parece que eu tô vendo um corte de câmera. Em uma cena, Sim. o cara dá um soco, aí corta a cena,
é um roteiro.
Devolve. sim. É dinâmico, né?
É muito interessante. Usar frases longas acabam freando o ritmo da leitura, cadenciando o tempo, né? Isso se torna realmente incômodo, porque às vezes a gente, como eu já disse, nem todo mundo tem tempo pra ler, então quando a gente quer ler logo a parte da ação, e quando vai ficando muito longa, vai perdendo a vontade de ler, e o seu livro acaba ficando...
Eu achei interessante colocar essa aqui, mesmo tendo colocado anterior falando que era bom ter frases curtas, porque, por exemplo, em histórias de terror, quando eu quero criar tensão, eu uso frases longas, que o cara meio que vai dando uma cansada, assim,
isso,
entendeu?
Porque,
ele vai ficando, cadê?
É lance
não vem? Sim, ele fica pensando, não vem nada, o cara fica aqui meia hora com essas frases gigantes e não vem nada. E aí, de repente, se você manda uma frase curta, né, quebra totalmente.
É, mas aí você vai lá nessa de não vem nada, e se não vier mesmo...
Então é perigoso, né? Se não vinha nada, você é um cocô. Eu provavelmente já fiz isso. Acontece. O cara tem que saber, tem que editar o texto. Sim. Coloca frase longa, mas também não coloca demais. Frase longa você coloca poucas, que é pra quando você colocar uma frase longa, ela tem um valor, né? Se você ficar só usando frase longa sempre, acaba meio que perdendo o significado, o efeito daquilo.
Como já falamos anteriormente, é a melhor forma de escrever. Então, se você colocar uma frase longa bem feita, vai dar um tom bem sutil.
Inclusive, eu já vi aquela frase da descrição do seu perfil do Wattpad. É uma frase longa e ela é uma frase muito boa. Ela é cortada por vírgulas, mas ela é uma frase muito boa. Ela tem uma construção.
Isso, é porque ela é utilizada por puxamento de gancho, né? Quando você acaba, a parte curta, ela puxa a outra, acaba se tornando longa, mas que faz um sentido todo.
Exatamente, é como se cada oração fosse um... Cada oração tivesse um plot que puxa para a próxima.
Sim.
Que é use metáforas, comparações, analogias, figuras de linguagem em geral, pois elas constroem imagem. Então, nesse sentido, eu não usava muito, eu tô começando a usar mais agora por causa de dicas e novos escritores que eu tô lendo, que é, por exemplo, você pode descrever Carlos está com medo, ou você pode dizer Carlos, apesar de que vai ser maior, mas pra mim é muito legal, Carlos sentiu um calafrio escalar sua coluna. Eu, pra mim, apesar de ser maior, sim, é poético, de certa forma, acho que fica bem interessante se desfazer.
É tão lindo que você gostaria de sentir aquele medo.
sim, exatamente, você faz algo que o leitor consegue concretizar na mente dele.
É como os arrepios, né, geralmente livros de terror, você usa essas formas para descrever o medo, a tensão, ele começou a suar frio... Seus olhos, suas pupilas dilataram, cara, é foda.
Sim, você começa a imaginar, né? Como se, como eu disse antes, parece que cada frase, cada oração é um corte de cena, né? Fica muito visual.
É bem realista. Evite redundâncias, dê determinada informação apenas uma vez.
Sim, por exemplo, eu penso nisso como você dizer, eu tava falando a história de Carlos. Carlos subiu no ônibus. Carlos deu sinal. Se eu disse que ele deu sinal, eu não preciso repetir outra vez, sei lá, Carlos deu sinal puxando o cordãozinho do ônibus. Pra mim parece desnecessário. Pode ser que funcione pra algumas pessoas, mas no meu caso em específico eu acho desnecessário. Então você pode usar um ou outro, escolher.
Até porque acho que todo mundo sabe que pra dar sinalzinho no ônibus você tem que puxar a porra da corda.
Então exatamente, você não precisa ficar reforçando várias coisas, ou que nem naquele caso que eu acabei de dizer da figura de linguagem, eu já vi inclusive escritores que dizem, Carlos sentiu medo, um arrepio escalou-lhe a coluna, blá 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 blá. Você pode dizer um só que fica bem mais legal.
Porque você já sentiu medo e já sabe que é o medo.
Sim, exatamente.
O uso de palavras simples é bem importante, até porque acho que mesmo que sendo simples, elas enriquecem o texto. Fica uma leitura fácil.
Sim, deixa, você aproxima
isso,
o leitor.
Deixa o texto,
né?
mais bonito. Você precisa colocar...
Exatamente.
Sei lá, deixa eu ver. Aquela magnífica donzela, não sei do que. Aquela linda princesa, pronto. Show, don't tell. Mostre mais e diga menos. Crie imagens e cenas e descreva ações.
Sim. Você mostrando nesse sentido, só pra explicar o show, don't tell, que a gente já falou também no episódio de narrativas, você, em vez de você dizer, ele pegou o pacote de broa, você diz a mão dele... sei lá, agarrou o pacote de broa, algo assim, você tá mais mostrando a ação do que dizendo, em vez de você tá contando uma história, você tá mostrando uma história, tá acabando, acaba se tornando algo mais visual, né?
É tipo, sei lá, Matheus precisou pegar o seu celular para fazer uma ligação. Ah, em vez de falar que ele precisou, simplesmente diga, Matheus pegou o celular para fazer uma ligação importante, né? Não precisou, precisou estar contando.
Sim, é porque se ele pegou, ele já precisou, né? Exatamente, você foi no ponto.
A 12ª dica é, tenha desprendimento para editar. Corte o que for desnecessário.
Você deixa apenas o que vai mudar, o que vai dizer algo sobre a narrativa, o que tá movendo a história. Se não tiver movendo a história, for barriga, gordura, você vai pra academia e queima. Eu já ouvi o George Martin dizendo que você não necessariamente precisa deletar tudo, mas que você pode dar um Ctrl X, você pode ter um arquivo de algumas frases, porque às vezes a frase não funciona naquilo ali, mas é até uma frase boa. Então, às vezes você ter pra tirar alguma coisa dali, pra você ler e se inspirar, faz alguma diferença, mas particularmente eu não faço isso não, eu deleto mesmo. Que esse material para escrever melhor. Primeiramente a gente vai falar sobre livros. Primeiro livro que eu coloquei aqui na lista foi A Jornada do Escritor, de Christian Vogler. Esse livro eu já li e ele fala basicamente sobre a estrutura da jornada do herói. Ele não fala diretamente sobre a estética de escrita, como a gente estava falando aqui sobre você editar, mostrar mais e dizer menos, esse tipo de coisa, mas ele dá uma estrutura para você adequar a sua história, de forma que você vai ser mais difícil de você ter um bloqueio criativo. Ele vai te explicar como funcionam personagens, como funcionam plots de uma narrativa e etc. Esses aqui, eu fiz a pauta, eu coloquei ele primeiro. Esse aqui, especialmente, Como Melhorar Seu Texto Literário, ele é escrito por autores brasileiros, que é muito difícil de você ver autores brasileiros falando mais sobre literatura, apesar de que aqui na nossa lista tem outro autor brasileiro. Eu li esse livro e ele falou de várias coisas, por exemplo, show don't tell, evitar redundâncias, usar metáforas, várias dessas dicas que eu coloquei aqui na lista, ele falou antes no livro, então ele tem um apanhado de coisas, ele vai te dando exemplo de como fazer certo, como fazer errado e também várias formas de fazer, não só como fazer certo, mas como você fazer certo de maneiras diferentes. E ele é barato e pequeno. Story, do Robert McKee. Esse livro eu nunca li, mas eu já ouvi falar. O Story eu já vi vários escritores que eu gosto falando. Ele é um livro que fala, como o nome diz, de storytelling, como você contar a história. E aí, exatamente como A Jornada do Escritor, ele vai falar mais de estrutura. Ele vai dar como você usar um plot twist, como você criar tensão, como você acelerar a narrativa, várias dessas pequenas dicas.
A Arte da Ficção, de David Lodge.
O que eu vi de comentário sobre ele é que ele vai fazer várias digressões sobre o que é ficção, sobre como você usar a ficção, esse tipo de coisa.
Pulando para o sexto, que temos o brasileiro, O Segredos da Ficção, de Raimundo Carreiro.
E lá no Cabuloso Cast, o podcast do Lucinho Bibliotecário, ele já indicou o Raimundo Carreiro, ele já leu, e ele disse que o legal do Raimundo Carreiro é que ele tem vários livros assim. Eu não pesquisei todos, eu peguei dois aqui, mas disse que tem vários livros que ele adora passar conhecimento, fazer workshop, palestra, esse tipo de coisa, ensinando novos escritores.
Vai. Sétimo livro, que também é do Raimundo, A Preparação do Escritor.
Carreira é legal, hein? Fica a dica, leiam todos esses, a gente vai deixar a lista no post.
Essa próxima dica é falando sobre alguns podcasts literários.
Primeiramente, escute o Outcast, onde a gente vai trazer não só dicas, como a gente tá trazendo hoje pra você que escreve, como também vai trazer indicação para leitores, vai fazer aí, vai ter autores falando, como já teve o AJ, que é autor, que é podcaster, e vai ter outras pessoas aí, esporadicamente vai aparecer, falando várias coisas para vocês, então acompanha aí o Outcast, o melhor podcast de literatura e escrita do Brasil.
Cara, menino, esse menino tá demais. Nossa primeira indicação aqui de podcast é o Três Páginas.
Nossa, eu gosto. Três Páginas, lá comandado pelo Fábio Fernandes, lá da rede de podcast Anticast. O Três Páginas eu coloquei ele primeiro na lista, porque pra quem quer pensar em escrever mesmo, quer fazer, trabalhar com estética da leitura, a dinâmica do Três Páginas é exatamente, você manda um texto, a primeira página do seu texto, eles leem a primeira página do seu texto, de três pessoas por programa, e aí eles vão fazer uma análise de como é sua escrita, os seus personagens, a concisão daquilo, como você vai usar a linguagem, esse tipo de coisa. Então, eu já mandei, inclusive, uma primeira página minha lá. Espero que eles leiam logo, que é pra mim poder saber o que é que eles acharam. Mas é muito bom, vocês podem mandar suas primeiras páginas lá. E o Fábio Fernandes, que é experiente, escreve em inglês, escreve em português, já publicou pela Draco. Ele é também editor de uma revista americana de contos de ficção científica. É um cara que entende muito de ficção. Ele faz uma análise lá, junto com convidados que aparecem. Já teve Rodrigo Van Campen, por exemplo, que é daquela revista Trasgo. Já teve Santiago Santos, que é um escritor do Flash Fiction, que a gente indicou no programa também de narrativas. A gente deixou lá o post do site dele. A gente deixou o link lá do site dele. Entre outras coisas, é um bom podcast.
acho que a minha vez de manhã verde mandar.
Você tem que escutar, Guilherme.
Se tiver novos padrinhos, eu vou mandar um dos meus textos do blog lá pra eles lerem. Essa eu faço questão.
Seria engraçado.
Recebo um xingamento.
Seria engraçado. Então, vamos mandar isso. Se chegar a 100 reais, quando chegar a 100 reais aí o padrinho, ele vai mandar o texto lá e eu vou mandar mensagem no bate-papo, porque eu sou amigo do Fábio Fernandes no Facebook. Eu vou mandar bate-papo lá, no bate-papo pra ele. Vou pedir especialmente pra ele ler.
Pronto.
Vou implorar.
Aí a meta do padrinho. Nosso segundo podcast aqui que vamos indicar. É o 12 Trabalhos do Escritor, né? Com quem tivemos o prazer de apresentar o programa anterior com a
Jota. Que prazer! Grande a Jota!
Não vamos revelar o que a gente disse no episódio anterior. Fica no episódio anterior, então escutem.
Ah, sim, é. O que a gente disse no episódio anterior fica no episódio anterior. Mas fala sobre o podcast dele.
O cara assim. O programa dele é realmente muito bom, porque ele traz vários autores, editores, para conversar sobre diversos assuntos. E numa temática. Isso, e numa temática bem simples, que foi ele fazer 12 episódios, né? Claro que tiveram uns parte A e B, mas que trouxe muita informação importante pra gente. Cara, eu acompanhei, assim como eu falei no último episódio, desde o quinto. Só que, cara, eu ficava ansioso pra sair o próximo episódio e escutar.
Eu também. O que eu acho mais legal do 12 Trabalhos é que ele trouxe várias visões diferentes, ele trouxe muita gente experiente. Então você vai ver lá o André Bianco, você vai ver Eduardo Spohr, você vai ver o Fábio Barreto, e você também vai ver Rafael Montes, vai ver várias pessoas de gêneros diferentes, falando coisas diferentes, e cada um com a sua própria opinião sobre a coisa.
E eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é o episódio 11B, onde ele faz junto com o Luiz Baber, do 30 Minutos, onde eles fazem várias indicações de podcast. Sim. Eu achei esse episódio muito legal.
Sim, sim. Eu peguei uns dois podcasts dali pra ouvir. E no dia que ele gravou com a gente, ele também indicou vários podcasts, né? Eu tô ouvindo o Braincast por causa dele agora. Enfim. Próximo podcast é o Gente que Escreve, podcast feito por escritores e para escritores, lá do Fábio Barreto e do Hop Gordon. E se frustre agora, Guilherme, porque é isso, história.
Hop Gordon, me responde.
Pra quem não conhece, acessem o blog dele, é Champions Vinyl e Champions Chronicles. O cara escreve muito, velho. Acho que eles dois são formados de jornalismo, já tem mais de 30 anos de escrita. Os caras escrevem demais.
Cara, a gente que escreve, eu fiquei triste quando eles entraram em hiato. Até mesmo aí mandei mensagem no direct do Hobby. Falei, cara, quando é que vai voltar? Aí depois de umas duas semanas eles lançaram mais um episódio e, se eu não me engano, entraram em hiato de novo. E ajudem. Ajudem a gente, que a gente faz uma força pra eles voltar. Seja nosso padrinho, que a gente manda direct pra ele.
Seja nosso padrinho, não seja padrinho de gente que escreve, mas ele não tem financiamento.
Mas basicamente o hiato deles foi mais por conta de projetos pessoais. Projetos não, trabalho mesmo. Dos caras, porque.
Sim, sim. Eu ouvi uma notícia aqui, acho que eu já devo ter até comentado com você ontem, se eu não me engano, eu comentei, que eles tiveram um hiato, eles queriam voltar, mas agora não vão voltar porque estão sem editor. O editor que fazia pra eles, que era o Fernando Baroni, ele acabou saindo, e aí eles estão à procura de um novo editor. E eles até falaram, fizeram um anúncio lá no Twitter, quem quisesse editar, falasse com ele, entrasse em contato. Agora eles não podem pagar, mas é uma boa aí pra quem edita bem.
Rob Gordon, me responde.
Responde nós, Rob Gordon. A gente quer chamar você pra um episódio aqui e gravar com a gente, velho.
A gente pode até comentar sobre o Gato Ridículo. Tá vendo só que me acompanha. Cara, então vamos para alguns podcast que a gente separou alguns episódios, na verdade, né? Não é o podcast em geral.
É. Ah, é porque os últimos três eles eram focados em escrita. Agora vai ser alguns episódios que falaram sobre escrita.
O primeiro, né, que é um dos... É o podcast do Brasil.
Nerdcast! Esse Nerdcast Profissão Escritor, ele foi gravado com o Eduardo Spoi, com o Abufobia, Fabi Abu, que é autor de Branca dos Mortos, é, Independência ou Mortos, vários livros que são da Nerdbook. E aí eles vão falar desde o processo de escrita até de postura profissional.
Que além da postura profissional, que se você quiser, você pode dar uma olhadinha no nosso episódio anterior, que a gente acabou falando sobre mídias sociais, que não deixa de ser uma postura profissional.
Sim, sim, tem que saber como agir. Olha aí, fica o jabá. Acesse. Aí, e foi tom. Com a Jota, que entende muito.
O podcast é o Cabuloso Cast. O episódio deles é o Dica dos Mestres.
Esse episódio ele tem entrevista com o Eduardo Spoh, com o Eduardo Spoh, autor da Batalha do Apocalipse, o Eric Novello, autor de Exorcismos, Amores, Uma Dose de Blues, e aí, olha aí, agora o Guilherme vai adorar isso, com a Gil Costa, autora de 28 Noites de Prazer.
Olha, a referência, eu não entendi a referência.
Ele adora do Gil Costa, Guilherme. Esse episódio, ele, como eu disse, tem uma coisa interessante, que ele vai falar aí sobre como você publicar independente, as dificuldades e as coisas boas de você publicar.
E
como
já adiantando, em janeiro nós teremos um episódio conversando com um autor independente. Sim, fica a expectativa.
Sim, tá bombando aí.
Isso, fica a expectativa.
Tá bombando. Tá, então, enfim, episódio 12 e episódio 16, que o Eduardo chama vários escritores, aí eu posso enumerar alguns aqui como Leonel Caldela, Eric Novello, Luiz Eduardo Mato, vários escritores, eles dão dicas de escrita, nesse sentido eles dão mais dicas de produção, processo criativo, eles dão tanto dicas de estética, como você vai escrever, falam mais sobre processo criativo, esse tipo de coisa.
O próximo episódio é editado por Rádio Rubi. Novamente aqui na nossa lista, o Nerdcast. Literatura Fantástica, o episódio 379, com... Esse episódio participou
Eduardo,
Dudu.
Leonel com Afonso Solano. Leonel Caldela. E também participou Rafael Dracon.
Ah, um episódio muito bom, porque ele fala sobre vários aspectos da literatura fantástica. Principalmente pra mim, que eu adorei esse episódio por conta das minhas... como é que posso dizer? Adorações à fantasia medieval. Bom, enfim, os dois próximos podcasts é o Literário Cast, o episódio da escrita criativa. Nem eu nem o Matheus escutamos esse episódio, então fica a dica aí, quem quiser dar uma analisada.
Esse episódio tem vários escritores legais, eu vi aqui, apesar de não ter ouvido, eu vou ouvir. E eu vi aqui e é muito bom, velho, tem vários escritores legais.
O enfim, próximo podcast é o podcast do... O 30 Minutos, no episódio 1 dos Bastidores.
Opa.
Da Escrita. Esse episódio eu não escutei.
Ó, eu não ouvi também esse episódio, mas vou logo dizendo que o 30 Minutos é um ótimo podcast literário, apesar de que eu não ouço, mas o site Homo Literatus é muito bom. Então acessem homoliteratus.com.br.
Se você quiser escutar um podcast com a reencarnação do Napoleão, a Cecília está lá, a Cecília Garcia Marcon. Nossas próximas dicas são canais do YouTube.
O canal lá, Homo Literato, ele tem várias dicas sobre escrita, trazidas pelo Vitor Reis. Tem desde indicação de livros, a falar sobre estética de escrita, várias coisas.
Cara, eu achei muito legal, é bem do tipo assim, das minhas ideias. Ele tem divulgações, ele tem resenhas, ele lê resenhas. Se você mandar, se eu não me engano tem uma especificação lá, mas enfim.
Sim.
Ele sim, tá sim. Com o projeto da editora Knockout.
Que tá lançando uma isso. Antologia aí de contos de com mitos
isso
brasileiros.
Mesmo. Eu queria muito participar.
Eu também queria participar. Eu tô com um conto aqui pra participar, dois contos na verdade, mas eu acho que os dois estão fracos. Enfim, só pra citar, pra vocês entenderem o que é que o Vilto faz no Homo Literatus, eu vou dar o nome de alguns vídeos que ele fez aqui. Narrador conta, não mostra. Narrador
eu vi,
não
esse
conta,
é muito bom.
Mostra. Sim, sim. Russos na minha estante. Esquema simples de criação do personagem. Se eu lesse contos de vocês. Ele faz várias coisas. Ele vai divulgar, vai dar dicas sobre escrita. Vai resenhar livros, várias coisas diferentes. Mas as dicas de escrita do Vilto eu gosto muito. é a coisa que eu mais gosto.
Depois
do canal
vem
dele.
Um outro canal aí que tá como favorito na aba. Eu tenho que chamar esse
de
cara
nós
pra
dois.
Gente bater um papo aqui.
Tem tudo, então. Pra deixar aqui a dica, se você não sabe por onde começar nessas dicas tudo, vai lá no Newton Rocha. Vai lá, tio Nitro, é sem erro. Ele vai dar várias dicas que vai dar um norte pra você.
Os vídeos que o Matheus anda assistindo, é?
Ah, eu deixei dois vídeos aqui linkados. É, que é um do Eduardo Spohr. O Eduardo Spohr gravou dando dica de alguns livros pra quem quer começar a escrever. Ele vai falar ali sobre o Sobre a Escrita, de Stephen King, o Dialogue, que é um livro que só tem inglês e que ele usou pra aprender a escrever diálogos. Ele fala também de alguns outros que a gente já comentou aqui. Enfim, ele dá várias dicas legais. E tem um do Stephen King, que é bem curtinho, mas que ele fala, é um vídeo mais motivacional para quem é escritor. Ele vai dar várias pequenas dicas, motivação para você escrever todos os dias, esse tipo de coisa, que é bem legal.
Bom, dentro dessa temática de dicas, também separamos uma sessão para cursos.
Então, escrever sua história basicamente dá 8 passos, 8 vídeos que você recebe por e-mail para tratar de estrutura, ritmo de narrativa, várias coisas diferentes. Ele é gratuito, é só você colocar seu e-mail lá. E aí você na hora recebe um e-mail, você coloca o seu e-mail, seu endereço de e-mail, e você recebe com link para os vídeos, aí você vai assistindo, são 8 vídeos bem legais.
O próximo, né, que é o Conte, que também é do Fábio Barreto.
Sim, eu também faria, é muito bom, é o curso online de técnicas para escrita, né, isso. Você pode entrar lá no link que a gente vai deixar no post, e tem um cronograma com várias coisas, né, que ele vai dizendo sobre o que vai tratar do curso. Basicamente ele faz um coach, né? Ele vai você vai escrevendo a história. Eu acho que ele analisa, trabalha junto com você, né, a escrita.
O próximo é a Oficina de Criação de Narrativas Longas.
Esse curso aí, a Oficina de Criação de Narrativas Longas, é lá do Ivan Mizanzuki, meu escritor favorito, lá do anticast.com.br, que tem vários podcasts interessantes como 3 páginas. E aí ele vai começar agora, em dezembro, no final de dezembro, e o Ivan vai te acompanhar até, acho que se não me falha a memória, por 2 meses. Tem um cronograma lá no link que a gente vai deixar no post. E aí ele vai te ajudar. Vocês vão fazer encontros. Quem participar, obviamente, vai fazer encontros quinzenais. Aí ele vai analisar seu texto, vai te dar algumas dicas.
O próximo é a Oficina de Redação.
Essa Oficina de Redação do Rodrigo Van Kampen, do site viveraescrita.com.br. E só pra deixar claro, Rodrigo Van Kampen é o editor da revista Trasgo, uma revista de fantasia e ficção científica. Ele tá propondo esse curso, e pelo que eu entendi, eu não cheguei a ouvir tanto desse curso, mas eu li o post, e o que eu entendi é que ele vai tratar bem mais da escrita, da forma de escrita, do texto em si, como diz aqui a Oficina de Redação, do que da estrutura, como normalmente acontece. Então talvez seja interessante. Essa também é paga, assim como o Conte e a Oficina de Criação de Narrativas Longas. Essa Oficina de Redação também é paga.
Isso, e entrando em mais um aqui, a gente acabou não colocando na pauta, mas eu vou dar uma citada aqui, que é o Vivendo de Inventar, do André Bianco, que também é um curso pago. Ah, e, cara, sim, realmente, sim. Porra, é um curso com o André Bianco, né? Claro que todos esses são ótimos, mas é um curso com o André Bianco, isso. E é um curso que, se eu não me engano, é assim, eles separam várias aulas, né, com os alunos, e ele vai desde o início até a finalização de uma história com esses alunos. E pelo que eu já vi de algumas pessoas falando, cara, o curso realmente é bom. Isso, e tem, não tá aqui na nossa pauta, mas como eu falei antes da gente começar a gravar, eu ia dar uma pequena dica de um aplicativo que eu baixei, que ele serve para escritores, né? O aplicativo, eu não sei se tem em português, não cheguei a pesquisar, mas eu baixei ele aqui, ele se chama Writer. A fotinho dele é uma agenda com uma pena na capa, uma pena branca, e eu acho que ele é todo em inglês, não mexi nas configurações dele, que pra mim tá tudo bem. Mas eu achei muito interessante porque, assim, na Notas você pode abrir uma edição normal para começar a escrever. Dentro dela você pode editar da forma como você quiser. Você pode ter a opção de publicar algumas coisas no Instagram. Você pode adicionar datas.
Olha,
você pode fazer uma espécie de anotações por ordem alfabética, que eu acho bem interessante. Você pode, assim, tem sessões, você pode dedicar uma aba só para a história, outra aba somente para os personagens, que você, é tipo eu esqueci o nome agora do programa, que tem para computador, que é muito utilizado também, onde você separa a parte da história pela parte dos personagens. E tem uma coisa muito interessante, ele deixa você adicionar nota de voz, cara. Muito bom. Cara, é muito bom. Isso, verdade. Você tá escrevendo aqui, por exemplo, você, sei lá, ou até mesmo para fixar a ideia, porque às vezes a gente consegue falar melhor do que escrever.
É, você já tinha comentado isso. Antes sobre isso.
E realmente eu achei muito interessante esse aplicativo. Ele pode te dar também a data. Por exemplo, se você deixou escrito um conto no dia 11 do 11, você vai lá, escolhe a data e ele vai buscar aquelas notas que você fez naquele dia. E você pode deixar também as notificações. Ele também adiciona imagem. Cara, é bem simples. Ou seja, quando você abre a sua nota, você pode adicionar o nome do capítulo aqui em cima, numa fonte diferente, puxando uma barra que fica no lado direito, você tem acesso às outras abas, que no caso são, aqui no caso, você pode editar o nome delas. No caso aqui da minha, tá praticamente as mesmas, os mesmos nomes. Eu só dei uma modificada, que é a outline, a parte da história, as notas, onde eu posso fazer pequenas anotações, ou catálogo de personagens e a seção de capítulos. Mas é um aplicativo que eu achei muito interessante.
É, parece interessante para estruturar uma história, né?
Então, Matheus, acho que a gente conseguiu falar legal dar umas dicas boas para a galera.
Sem dúvida, muita dica, muito material. Para você ter mais material, você vai contribuir no Padrim e no Patreon. E a gente vai, nós dois, eu, o Matheus e o Guilherme, a gente vai te ajudar diretamente. A gente não é nenhum especialista, mas toda ajuda é válida. A gente já escreve há um tempo, a gente estuda muito a escrita. Então a ajuda da gente vai ser muito legal se você estiver começando.
Mas enfim, vamos terminar a gravação por aqui. Vamos agradecer a todo mundo. Curtam a nossa página no Facebook. Sejam assinantes do nosso feed no site. Se você usa o iOS e escuta pelo iTunes, você pode dar uma nota lá pra gente, de preferência 5. Eu também vou acabar fazendo um post relacionado para quem escuta o podcast pelo Android, para alguns aplicativos. Pra você escutar, na verdade, por alguns aplicativos. Ou se você quiser, você também pode entrar no site e baixar o episódio direto de lá.
É bem fácil, podcast.com.br. E a gente vai reiterando aqui, participe do nosso concurso natalino, como a gente falou lá nos recadinhos, você participa, vai ganhar umas coisas legais, você pode ler no post, leia também nossas postagens que a gente tem, por exemplo, precisamos falar do Black Mirror, lê se arrepie com esse sucesso de gênero terror. Isso. Tem vários posts de resenhas e indicações de outros livros. Um bom editorial do nosso podcast.com.br.
Vamos até agradecer aqui, né, nossos participantes
sem
do
dúvida,
site.
Talentoso.
Tem o Pedro. O Pedro foi com quem eu fiz o segundo episódio, a entrevista. Pedro Marques. E tem o Lucas. O Lucas, que ele é meu companheiro de faculdade, resolveu me dar essa ajuda.
Sim. Eu também agradeço aqui e em breve vou conhecer vocês, hein, galera?
Até a próxima, galera.
Agora a gente tem que dar tchau. Tchau!
Até a próxima.